A gente tem o prazer de receber aqui o doutor Ubirajara. Tudo bem, Birinha? Como é que tá? Tudo em paz?
Tudo bem, amigos. Eu gostaria de desejar uma boa tarde ao querido Dudé, Célio Santos e ouvintes da Brasil FM. É sempre motivo de muita alegria estar aqui com os amigos. Sobretudo, Dudé, já elogiando os seus comentários, efetivamente é um tema de suma relevância e principalmente os candidatos e aqueles que pretendem forma direta ou indireta trabalhar nas eleições municipais precisam realmente se inteirar das novas diretrizes, sobretudo diante da reforma, a mini reforma eleitoral que foi procedida recentemente.
Muito bem, e eu falava inclusive aqui na abertura do nosso programa dessa questão, doutor Ubirajara, do desconhecimento, na verdade, porque a legislação ela mudou, são muitas regras novas em relação a essa questão eleitoral. E a gente percebe, você chega, por exemplo, eu vi hoje, está no Bahia Notícias. Né? A gente se abrir aqui o Bahia Notícias, vai ver aqui o senador Otto Alencar, senador da República, dizendo, né, que ele, por exemplo, ele ainda não sabe como proceder. Veja bem, o senador Otto Alencar, aqui no Bahia Notícias, do Samuel Celestino, dizendo hoje que ele não sabe ainda como proceder com o novo formato da política brasileira, não é? Com esse novo formato que inclusive foi tirado essa questão da doação empresarial e fica apenas a doação de pessoa física, não é? E o senador Otto Alencar, eu lia hoje isso aqui, essa matéria do senador Otto Alencar no Bahia Notícias, falando inclusive sobre isso. E aí a gente já havia marcado esse bate-papo, essa conversa com o presidente da OAB em relação a isso. Então imagine o senador da República. Então imagine os dirigentes partidários no mais, o que é que não tem passado, né?
Foi justamente com o intuito de esclarecer, de debater essas novas sistemáticas eleitorais aqui levamos a efeito a realização desse seminário. É um seminário, deputado, que você tem, né? Nós estamos trazendo o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, que inclusive participou ativamente dessa reforma eleitoral. Nós sabemos que as eleições são disciplinadas por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e ninguém melhor do que ele para passar a transmitir esse conhecimento, sobretudo aos colegas. E já, inclusive, já abordando essa temática da atuação do advogado nas eleições, nós estamos trazendo ninguém menos que o presidente da OAB Bahia, Luiz Viana Queiroz, um dos mais reconhecidos advogados eleitoralistas do Estado e do Brasil. Outro advogado de renome, doutor Rafael Matos, que vem falar sobre um tema de extrema relevância, que é a questão da prestação de contas, ou você fala aí do desconhecimento. Sim. Se tem um ponto que sofreu uma alteração radical e vai impactar muito nessas eleições municipais, vai ser a questão das prestações de contas, inclusive por conta da exiguidade do prazo, né? E por fim, nós aqui, inclusive com a presença dele aqui hoje, doutor Jarbas Magalhães, que é um assessor jurídico, professor de direito eleitoral, vai falar também sobre um tema de extrema relevância, sério. Para que vocês tenham ideia, nós temos uma grande quantidade de gestores atuais com contas rejeitadas pelos tribunais de contas, né, pelo Tribunal de Contas da Bahia. E nós vamos trabalhar, debater, se efetivamente essas rejeições, essas decisões, vão refletir automaticamente na inelegibilidade ou elegibilidade dos candidatos. Então, é um tema que interessa, inclusive, muito aos atuais gestores. E o doutor Jarbas Magalhães também vai falar com muita proficiência sobre esse tema. Foi exatamente isso.
Olha o que diz aqui, ó. Porque é bom a gente falar e tá aqui no Bahia Notícias, quinta-feira, 3 de março, postada a 00h. Otto Alencar admite estar perdido em relação às eleições e alerta filiados para não perderem no tapetão. Está aqui o senador Otto Alencar, não é? Então, Altamir, Bira e doutor Jarbas, não é? É o senador da República.
Se me permitir, nós estamos agora, inclusive, olha só como foi oportuno, está sendo oportuno esse seminário. Claro. Nós estamos agora num testício, se não me engano, de 30 dias, de uma emenda constitucional, que estabeleceu uma lacuna para desfiliação partidária sem a perda de mandatos eletivos. Então, ou seja, nós temos um prazo de 30 dias com repercussão enorme. Eu, inclusive, recebi uma ligação de um excepcional, professor, doutor Dirlen da Cunha Júnior, que falava sobre a senha constitucional, né? Porque ele, na hora ele até me disse, olha, a janela partidária, e um tema de extrema relevância, ou seja, um prazo exíguo de 30 dias, que tem uma repercussão enorme. Então não é à toa que o senador da República está se posicionando dessa forma, porque realmente são muitas mudanças. Nós precisamos abater para que os candidatos efetivamente não se percam.
Olha, Mozart Tanajura, filho do nosso querido e saudoso historiador Mozart Tanajura, escritor em Vitória da Conquista, nosso querido Mozart, parabeniza pelo programa, não é? Pelo tema discutido no programa, e pergunta quando será o seminário e também o local. Já chegando aqui as perguntas, a gente já vai traçando esse bate-papo. Perfeito. E o bom é isso.
O seminário será amanhã, dia 4 de março, a partir das 9 horas da manhã, na sede da OAB. As inscrições estão sendo feitas pelo telefone da ordem, que é o 77-3424-2158, e também pelo e-mail semidireleitoralvc@gmail.com. Só salientando que as inscrições são gratuitas para advogados. Sim. E... sendo cobrada uma taxa para quem não é advogado. Inclusive,
qual o valor da taxa, doutor?
R$100.
R$100.
Exatamente, eu fui alertado aqui agora pelo presidente da comissão, de que nós estamos encerrando as inscrições, porque nós temos uma capacidade limitada no auditório da OAB. Nós estamos, inclusive, vamos colocar todos na parte externa, com o telão, para que vocês tenham ideia da repercussão desse evento. Nós estamos recebendo advogados de Salvador, Feira de Santana, Jequié, Brumado, Rio de Contas, Eunápolis, de toda parte vindo para prestigiar esse evento.
Bem, Altamir Júnior. Doutor Altamir, tudo bem? Como é que está?
Boa tarde, Udé. Boa tarde aos ouvintes aí da Brasil FM. É com muito prazer que está aqui hoje divulgando esse evento. Queremos dizer que nós estamos aí à frente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Com a missão dada pelo nosso presidente da seccional, Birajara Ávila, de realmente fazer um trabalho diferenciado durante todo esse período, que principalmente esse período eleitoral agora, né? Porque nós sabemos que essa mudança, você falou logo no início aí da sua reportagem, é sobre a questão de prazos de convenções partidárias.
Sim.
Que foram... As eleições diminuíram para 45 dias, os prazos da eleição partidária agora é dia 5, das convenções vai ser dia 5 de agosto, para registro de candidatura 15 de agosto, então prazo para filiação, que era de um ano anterior para quem queria disputar cargos, diminuiu para 6 meses. Então nós estamos nessa fase aí agora, nesse período, e assim, as pessoas, os próprios advogados, que é realmente nosso público-alvo.
Sim.
Que são os advogados, que nós queremos capacitar esses advogados para que eles possam dar informações corretas, informações que possam ajudar na eleição, principalmente desses municípios que abrange a seccional de Vitória da Conquista, que é o grande objetivo nosso de estar atuando e fiscalizando realmente essa eleição de 2016.
São duas linhas que nós temos uma dificuldade em relação, pelo menos é o que a gente conversa com alguns colegas da imprensa e conversa também com alguns advogados, até advogados renomados a nível de Brasil, mas nós temos, parece que nessa questão do direito, duas lacunas. Uma no direito eleitoral e a outra no direito tributário, não é? Tem assim uma que deixa, na verdade, um pouco assim, nós não temos um grande quadro a nível disso. Você tem grandes escritórios, por exemplo, do direito eleitoral Salvador, não é? Você tem grandes escritórios do direito eleitoral em Brasília, em São Paulo, não é? Mas assim, a nível mesmo de interior, a gente não tem assim um grande, tanto no direito tributário quanto no direito eleitoral, não é isso?
É verdade. Inclusive, Udé, eu acho muito pertinente essa observação sua. Isso porque na nossa campanha, uma das nossas bandeiras foi exatamente fomentar a advocacia, sobretudo em ramos que são praticamente inexplorados. Então, por exemplo, você chamou a atenção da advocacia tributária. É um grande desafio e nós estamos atuando firmemente com a Comissão de Direito Tributário para tentar fomentar, sobretudo junto ao empresariado, o desenvolvimento da advocacia tributária por advogados de conquista. Mesma coisa, um dos objetivos desse seminário é justamente esse, é preparar, capacitar os advogados da nossa região para enfrentar e efetivamente laborar, trabalhar nas eleições municipais. Então, esse é um dos nossos compromissos e estamos cumprindo, já iniciando com essa jornada da direita eleitoral, tentando fomentar a atividade da advocacia eleitoral por advogados da nossa região.
Muito bem, doutor Jarbas Magalhães, ele que é assessor da Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia e professor também do direito eleitoral. É um tema que está sendo muito, muito debatido, muito discutido. E nós falávamos aqui há pouco instante, doutor, em relação a essa questão de buscar saber o conhecimento maior em relação a essa nova legislação, a coisa que foi criada em torno dessa legislação relacionada à eleição para 2016. São diversos temas, né? Por exemplo, o senador fala aqui na matéria que ele diz aqui em relação à questão do custeio de campanha, que eram campanhas bancadas por empresas. Você tinha a doação de empresas, hoje você já não tem mais. Em relação à filiação partidária, que era de 6 meses, agora, que era de 1 ano, agora são 6 meses. Convenções partidárias que você tinha que realizar até 30 de junho, agora o prazo já é estendido mais na frente. E a campanha, que ela, na verdade, é uma campanha curta de apenas 45 dias. E com um detalhe, se você gastou 1 milhão na eleição passada, nessa eleição você só vai poder gastar 50% daquilo que você gastou. Então são diversos temas que a gente pode discutir. Boa tarde, doutor Jarbas, tudo bem?
Boa tarde, Dudé, boa tarde a todos os ouvintes. Gostaria de cumprimentar meus amigos Altamir e doutor Ubirajara, eminentíssimos presidente da Comissão de Direito Eleitoral e da Subseção. Essa questão que você tratou aí, Dudé, sobre essas mudanças, o direito eleitoral, de fato, é um ramo do direito muito dinâmico, que ocorre muitas mudanças. Então, a regra que vale para a eleição que valeu para a eleição de 2012 já não é a mesma que vale para a eleição de 2016. E assim como também a gente vê muita alteração justamente no período anterior à eleição. Então, de uma forma geral, como o próprio doutor Bira e doutor Otamir aqui já falaram, essas mudanças que ocorrem até na legislação, elas são muito influenciadas pelas próprias decisões dos tribunais. Então, por conta disso, é importante ao profissional do direito, ao advogado, estar atento à jurisprudência dos tribunais. Então, essa é a nossa intenção nesse seminário, quando nós iremos tratar de temas sobre inelegibilidade, sobre decisão em tribunal de contas, iremos falar sobre a postura que um advogado deve ter, um advogado eleitoralista, sobre prestação de contas. A questão, nesse tema específico, é de extrema importância. Essa eleição vai ser uma eleição muito peculiar, porque, como você bem disse, agora não é mais permitido doação pessoa jurídica, apenas pessoas físicas podem fazer doação em dinheiro para a campanha eleitoral, e ainda assim dentro de um limite. E, além disso, essa doação, quando a pessoa física fizer, ela vai ter que estar disponível na rede, na internet, no prazo de 72 horas. Então, vai ser uma eleição extremamente diferente, a gente ainda não teve nenhuma experiência nesse sentido. Então, é importante o profissional, o advogado, se atualizar, e essa é a intenção do evento, trazer informações novas, recentes, né, de pessoas extremamente preparadas para ajudar e para preparar os colegas aqui da região de Conquista.
Em relação à janela, o que é a janela? A janela, dois temas que eu gostaria de perguntar, doutor Jarbas. Primeiro, a questão da janela. A janela é para quem já detém um mandato. Por exemplo, o cara que é vereador, ou a vereadora, ou você que é deputado ou deputada, então tem hoje esse prazo desse período dentro do mês de março para que você possa sair do partido, fazer a troca de partido. A gente tem percebido, por exemplo, a nível de Bahia, por exemplo, nós estamos percebendo agora um deputado que é inclusive o presidente da Comissão de Ética da Câmara Federal, saindo do PSD para ir assumir o comando do PR na Bahia, que é José Carlos Araújo, por exemplo, que o partido pertencia a João Bacelar. Então, só para citar, assim, a nível de comando, Marcelo Nilo, nesse exato momento, com mais 6 deputados, está indo para o PSL, dentro dessa janela. Então, a gente tem percebido isso. E a outra questão, já dentro também da pergunta, relacionada às contas, à rejeição de contas de prefeito. Porque a gente sabe, tribunal rejeita, mas a Câmara, ela pode aprovar as contas do prefeito. Então, como é que ficaria essa questão, doutor Jarbas?
Vamos lá, vamos por ponto. Sobre a janela. A janela partidária, para a gente tratar da janela, a gente tem que saber, tem que tratar da questão do princípio da fidelidade partidária. Sim. O Supremo Tribunal Federal, em 2007, reconheceu de que o mandato, ele pertencia ao partido, não ao parlamentar. E o parlamentar só estaria autorizado a migrar de legenda sob guarda-chuva de uma justa causa, uma grave discriminação, mudança do programa partidário, ou então a criação de um partido novo. Na mini-reforma, que foi aprovada em setembro do ano passado, o Congresso, ele modificou a lei dos partidos políticos e incluiu mais essa justa causa, que seria essa janela, que se abriria justamente nos 30 dias anteriores ao prazo limite para filiação para o candidato registrar e participar da eleição. Então, como esse prazo também mudou, que era um ano, passou a 6 meses, então essa janela é justamente no 7º mês anterior à eleição. Mas vejam só, essa janela aprovada na lei que está na lei dos partidos, ela só prevê para aquele mandatário no fim do mandato dele. Ou seja, essa janela só beneficiaria os vereadores nessa eleição, ou os prefeitos, no caso. E aí tem a discussão que o Supremo disse que mandato, cargo majoritário, não seria o caso de fidelidade partidária. Mas enfim, então, essa janela que abriu ontem, dia 2, e fecha no dia 2 de abril.
2 de abril?
Essa janela só
beneficia. Para não ficar dia 1º, né, doutor Zé? Porque o dia 1º é dia da mentira, né? Então a gente já.
Pois é, verdade. Então essa janela, ela só beneficiaria os vereadores com mandato. Então o vereador, nessa janela, ele podia sair sem apresentar justa causa nenhuma. Os deputados, né, os eminentes deputados estaduais, ou federais e estaduais, se sentiram prejudicados e aí criou um movimento para que o Congresso Nacional autorizasse uma janela para que todos os parlamentares, não só os vereadores, todos os parlamentares, eles pudessem migrar sem ser sancionados por conta de ato de infidelidade partidária. Então, foi aprovada a emenda constitucional número 91, que foi promulgada no dia 18 de fevereiro, que abriu essa janela, que vai do dia 18 ao dia 18 de março, e essa janela, ela abarca qualquer cargo parlamentar, vereador, exatamente, deputado estadual, deputado e deputado federal. Ou seja, no caso, o vereador já tinha os 30 dias, ele ganhou aí mais 12 dias do mês de fevereiro, né? E o deputado, por exemplo, ele, sim, tem até o dia 18. Os vereadores ainda tem até o dia 2 de abril.
Deputado
estadual, deputado federal, tem até o dia 18. Como o nosso amigo Bira falou, foi uma emenda muito marota, vamos assim dizer, né? Porque é uma emenda que não emenda nada.
É uma emenda mesmo, né?
Porque a emenda simplesmente diz assim, quem trocar de partido após a promulgação dessa emenda não sofrerá sanção. E colocou lá no ADCT, nem no corpo da Constituição propriamente dito, essa redação figurou. O outro ponto precisado foi
em relação às contas rejeitadas. Porque o tribunal rejeita, não é?
Exatamente.
Você vai à Câmara de Vereadores e o vereador pode, na verdade,
Um julgamento político.
Esse, por sinal, é o tema que eu irei tratar amanhã e é um tema que tem causado muita controvérsia. Há 2 meses, a Tribuna da Bahia disse que o ordenador, as contas do TCM por si só já declarava a inelegibilidade do prefeito. E o que eu tratarei, o que eu vou tentar buscar é mostrar como foi a posição do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e do TSE, justamente nos casos em que foram discutidos se apenas a decisão do TCM deixava o prefeito inelegível. Essa é o cerne da questão. Porque todos, antes da lei da ficha limpa, não havia essa discussão. A última palavra sempre seria da Câmara dos Vereadores. Com o advento da lei da ficha limpa, uma lei que foi inclusive capitaneada pela Ordem dos Advogados do Brasil, passou-se a considerar que o prefeito que age na condição de arrendador de despesa, apenas o julgamento do TCM já deixaria ele inelegível. O fato é que houve algumas decisões do TRE e do TSE. O TRE Bahia, em 2014, continuou entendendo de que a decisão sempre era da Câmara de Vereadores, mas o TSE, numa virada jurisprudencial, capitaneada inclusive pelo ministro Henrique Neves, que estará aqui amanhã, mudou o entendimento sobre essa questão específica e teve alguns pedidos de registro de candidatura de deputados que foram prefeitos e que tiveram só condenação do TCM. Eles reverteram na Câmara, mas só pela condenação do TCM, mediante um recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, esses candidatos se eles tiveram um registro indefinido. Mas ainda assim é um tema muito polêmico, né? Você tem decisões para tudo quanto é lado e é isso, justamente isso que a gente vai tentar tratar amanhã lá nesse evento. Por isso que eu convido todos os advogados da região para prestigiar o evento amanhã.
Olha, a gente vai ao intervalo rápido e eu vou fazer a última pergunta depois, que é relacionada à questão partidária, né? Há muita gente que diz, não, mas são muitos partidos no Brasil. Estados Unidos só tem apenas dois, e que não é verdade. Estados Unidos, talvez, ele tem mais partidos do que... 12 horas e 37 minutos.
Conquista meio-dia. Oferecimento.
Em todos os lugares, viajando com você, cuidando de você, desenhando um novo tempo. Em rodas que aproximam distância, rodas que aproximam distância, com segurança. De um novo horizonte, novo horizonte, novo horizonte, novo horizonte.
Cabral e Souza, uma marca cada vez mais forte.
Formar, essa é a obrigação de qualquer faculdade. Transformar. Essa é a missão de uma grande faculdade. Porque não existe formação de verdade sem transformação. E é isso que a FAENOR tem feito nesses 15 anos. São centenas de alunos que tiveram suas vidas transformadas e serão responsáveis por continuar a transformar outras vidas. Quem quer transformar o mundo, vem pra FAENOR. FAENOR. Formação que transforma.
Farmácia Menor Preço. Aqui vende barato. Medicamentos de todos os tipos, com a qualidade dos melhores e maiores laboratórios para a saúde da sua família e o seu bem-estar. Aqui tem Farmácia Popular. É remédio para hipertensão e diabetes 100% de graça. Farmácia Menor Preço. O nome diz tudo. Nossa receita é atender você com tudo o que sua saúde precisa pelo menor preço. Avenida Frei Benjamin 359, bairro Patagônia. Ligue Farmácia Menor Preço. 3425-4024. 3425-4024.
Olhar por essa janela, ver a paisagem que passa. De rua, de gente, de cores. Crianças brincando na praça. Quero te levar, quero que você me leve. Ainda que seja pra um passeio breve, fazer parte do seu dia a dia.
A Cidade Verde agora tem uma nova linha pra você. A linha telefônica. Pelo 0800 071 3131 você faz críticas, elogios e sugestões. Nossa equipe aguarda sua contribuição. Juntos haveremos de construir um ir e vir cada vez melhor.
Cidade Verde, sua melhor companhia.
Viajar para Salvador, a negócios ou a lazer. Se hospede no São Salvador Hotéis e Convenções. Localizado no bairro do Ixiepe, a 15 quilômetros do Aeroporto Internacional. Bem pertinho da Orla Marítima e do Salvador Shopping. Apartamentos climatizados com todo o conforto. Wi-Fi, TV por assinatura, academia 24 horas, piscina, sauna, bar, restaurante Cedro e estacionamento gratuito. Reserve já pelo telefone 71-3617-3300 ou www.sãosalvador.com.br.
Conquista meio-dia.
12 horas e 40 minutos.
Resultados preliminares de um estudo feito pela Fiocruz de Pernambuco indicam que o Aedes aegypti pode não ser o único vetor do Zika vírus. O estudo, liderado pela bióloga Constância Aires Lopes, detectou a presença do Zika em alta carga viral na glândula salivar de muriçocas. Os testes e estudos para comprovação oficial ainda estão sendo realizados. A cesta básica apresentou uma pequena redução de valor no mês de fevereiro em Vitória da Conquista. A baixa foi de 1,41% comparado ao mês de janeiro, de acordo ao levantamento do projeto Indicadores Econômicos, cálculo da cesta básica mensal de Conquista da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Comparando os dois meses, o tomate teve uma variação negativa de 18,62%.
Muito bem, olha, antes de voltar a pergunta a doutor Jarbas, ao presidente da OAB, subseção de Vitória da Conquista, também ao presidente da comissão eleitoral aqui que está e pode entrar um pouco nesse bate-papo, agradecer ao Daniel, nos ligou aqui, um abraço Daniel, e você pode mandar aí pelo WhatsApp 77 988-240453. E nós estaremos prontos aqui para responder qualquer indagação. 988-240453. Vai qualquer indagação dos ouvintes relacionadas aos comentários dentro do nosso programa. E nós vamos a semana que vem. Nós vamos a semana que vem travar aqui um debate sobre a segurança em Vitória da Conquista, aproveitando até a presença do presidente da OAB, porque nós vamos chamar a OAB para essa discussão, que é importante a participação, não é? Com as polícias militar, polícia civil, não é? E vamos tratar essa questão da violência na cidade de Vitória da Conquista. Tá certo, Daniel? 988-240453. Mas, doutor Jarbas, a conversa no Brasil é a seguinte: mas o Brasil tem partido demais. Os Estados Unidos têm apenas dois. E não é verdade. Os Estados Unidos me parece que tem muito mais partido do que o Brasil. É muito mais partido do que o Brasil. E lá tem uma questão diferente. É que se você quiser ser candidato, você pode também ser candidato avulso, inclusive sem partido. A legislação de lá permite isso, não é isso?
É verdade. Como você bem disse, no Brasil nós temos um problema institucional, que é a proliferação dos partidos políticos. Hoje, registrados no Tribunal Superior Eleitoral, temos 35 partidos políticos. Geralmente, esses partidos não têm uma ideologia específica, e é até de se questionar, porque por mais que o Brasil seja um país plural, Bira, é difícil você acreditar que existem 35 ideologias diferentes no Brasil, né? Eu comungo daqueles que criticam. Eu acho que, do jeito que a coisa está, vamos ter uma crise em relação de representatividade. E se continuar do jeito que está, vamos ter 513 partidos, porque cada deputado vai querer um partido para se chamar de seu, né? Isso é ruim para a democracia, é ruim para a representatividade, e é um problema que o Congresso deveria enfrentar, mas não tem vontade política para enfrentar, porque já se até tentou prever uma cláusula de barreira e foi derrubada até no STF. Então é um problema que institucional que o Brasil enfrenta. E que, por conta disso, é que temos, como vocês falaram há pouco, figuras como Eduardo Cunha, por conta de controlar bancadas partidárias, faz o que quer, manobra, enfim, faz todas essas atitudes que são antidemocráticas e antirrepublicanas.
Muito bem. Doutor Birajara, muito obrigado pela presença de vocês, doutor Altamir, doutor Jarbas, né? Acompanhado aqui de
doutora Larissa Ferreira,
que eu conheci ainda estudante do direito, né? Já está aqui conosco, filha da nossa amiga Sil, um grande abraço aí, né? E a gente fica muito feliz com o seu crescimento aí e da sua luta, que eu sei como foi a sua luta, e fico muito feliz em lhe ver, né, agora doutora, e participando aí atentamente das questões da cidade de Vitória da Conquista. Agradecer, Bira, a sua presença, a presença de Jarbas, a presença de Altamir. E amanhã, a partir das 9 horas, na sede da OAB, não é isso?
Perfeito. Gostaria de convidar os colegas advogados para efetivamente participar do nosso evento, que ocorrerá amanhã às 9 horas na sede da OAB. É um evento feito com muito carinho, com muita dedicação. A Comissão de Direito Eleitoral está de parabéns. São temas com... se tratou aqui de alta relevância, com palestrantes do mais alto gabarito. É uma excelente oportunidade, né? E gostaria de ratificar o convite para que todos lá estejam a partir das 9 horas da manhã.
Muito bem, olha.